saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Olá pessoal, meu nome é João Moreira, eu sou analista do Sicredi e estamos começando mais uma Análise do Dia. Hoje é quarta-feira, 19 de agosto de 2020. Dia que foi de cautela no mercado financeiro pelo mundo. Lá fora, o destaque foi a divulgação da ata do FONC, que com uma avaliação mais pessimista a respeito dos rumos da economia, acabou ditando o mercado financeiro. No Brasil, os ativos também foram impactados por essa maior cautela global e, a exemplo dos últimos dias, também pelas preocupações relacionadas à gestão fiscal, ao retorno da agenda de ajuste. Fiquem com a gente, pessoal. Nos Estados Unidos, depois de uma terça-feira positiva, com os índices Nasdaq e S&P 500 atingindo recordes históricos, as bolsas iniciaram essa quarta sem direção definida, em compasso de espera pela ata do FONC, que saía às 15 horas. Durante o dia, os índices aceleraram e, mais uma vez, renovaram as máximas intraday. Mas esse otimismo ele não prevaleceu até o fechamento do mercado. O Nasdaq fechou o dia em queda de 0,57% e o S&P caiu 0,44% nessa quarta-feira. Os dois índices puxados aí pelo tom um pouco mais pessimista da ata do FONC com relação à retomada da atividade econômica. Conforme apontou na ata divulgada hoje, a desaceleração do ritmo de melhora na economia americana é uma preocupação para muitos dos membros do Fed. Os dirigentes eles acreditam que a retomada pode vir a ser mais lenta do que inicialmente esperado. Além disso, o Fed destacou o elevado endividamento das empresas não financeiras e os riscos de insolvência que isso traz e, consequentemente, os efeitos que essa insolvência generalizada poderia ter sobre a estabilidade financeira por lá. Um outro ponto que foi destacado corretamente na nossa visão foi o número de casos de coronavírus crescente ainda em muitas partes do país. Essa também é uma preocupação do FONC, porque isso tem levado a atrasos na reabertura de algumas empresas e também a retomada de alguns fechamentos por lá. Os dirigentes também enfatizaram que o mercado de trabalho ainda está longe de uma recuperação total, lembrando que apenas um terço dos empregos perdidos em março e abril foram recuperados em maio e junho. Então, na nossa visão, o FONC ressalta corretamente, né, os desafios que a pandemia traz para uma retomada mais ampla e generalizada do emprego e das empresas. Após a ata, o dólar ganhou força contra os seus pares, o DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de países desenvolvidos, de países relevantes, subiu 0,67%. Nas treasuries, os retornos subiram também depois da ata, tanto em vértices mais curtos quanto em vértices mais longos. Com relação às commodities, o petróleo Brent fechou o dia em queda de 0,20%, pressionado pelo dólar mais forte. As perdas só não foram maiores porque o Departamento de Energia divulgou queda nos estoques de petróleo no relatório dessa semana nos Estados Unidos, o que acabou puxando os preços um pouquinho para cima. No Brasil foi mais um dia de aversão ao risco. Essas preocupações com o quadro fiscal já vinham ditando um certo pessimismo do mercado durante as últimas semanas. Hoje a situação foi agravada pelo tom pessimista da ata do Fed com relação à retomada. Isso pressionou o dólar e obrigou o Banco Central a entrar com 500 milhões de dólares em contratos de swap, foram integralmente vendidos. Mesmo assim, o dólar à vista subiu 1,16% hoje, fechou o dia cotado a R$ 5,53. O mercado de juros andou na mesma direção de aversão ao risco, com curva de juros subindo, né, em vários vértices. Daí para janeiro de 2027, por exemplo, fechou com taxa de 6,85% ao ano contra 6,70% ao ano de ontem. O DI para janeiro de 2022, por exemplo, subiu de 2,69 para 2,78 hoje. Então, aumento aí em vários vértices. Nesse sentido de cautela, a bolsa também respondeu, houve queda de 1,19% no Ibovespa nessa quarta, em linha também com o movimento observado nas bolsas americanas. E aí, olhando para frente, é provável que as discussões com relação à gestão fiscal, prorrogação de auxílios emergenciais, continuem ditando o humor do mercado nesse mês de agosto, né? Existe muita incerteza com relação ao retorno da agenda de ajuste fiscal em 2021, depois dos estímulos sem precedentes que a gente tem visto no Brasil agora em 2020 por conta da pandemia. O Brasil caminha para um déficit primário da ordem de 800 bilhões de reais em 2020, que é perto de 11% do PIB, né? Com dívida bruta que vai subir esse ano cerca de 20 pontos do PIB, vai se aproximar ali dos 100% do PIB no fim desse ano. Então, o Brasil, que já tinha uma condição fiscal muito deteriorada antes da crise, agora vai sair ainda mais deteriorado da pandemia, talvez até pior do que seus pares. Quando a gente compara o volume de estímulo fiscal no Brasil com a média dos emergentes, a gente está falando aí de quase o dobro, né? O Brasil teve um estímulo fiscal que foi quase o dobro do observado na média dos emergentes, né? Então, nesse contexto, é fundamental que se retome a agenda fiscal no pós-pandemia, a agenda de ajuste, uma sinalização nesse sentido é fundamental. E para isso é importante acompanhar o envio da proposta de orçamento para 2021, que acontece sempre nos meses de agosto, né? O envio do executivo para o Congresso. Existe incerteza, como eu falei, com relação ao retorno do ajuste, e um orçamento que venha aí sem criação de novas despesas pode acalmar o mercado, trazer mais segurança com relação à manutenção do teto de gastos e ao retorno ao ajuste fiscal. Esses foram os destaques de hoje, pessoal. Nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo e até breve. Um abraço, tchau, tchau.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!